gente tinha um rumo, tinha um mundo, tinha um teto. Hoje mesmo eu vi que a gente tinha tudo, quase tudo, pra dar certo. Eu tô arrependidaço, em qualquer lugar que eu passo, tão sabendo desse corre. Tá batendo desespero, te seguindo pelo cheiro, de pagode em pagode, Mangueira, Portela, Copacabana. Onde você anda?
Onde você anda?
Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Onde você anda? Mangueira, Portela, Copacabana.
Onde você anda?
Onde você anda? Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda?
Onde você anda?
Hoje mesmo eu vi que a gente tinha um rumo, tinha um mundo, tinha um teto. Hoje mesmo eu vi que a gente tinha tudo, quase tudo, pra dar certo. Eu tô arrependidaço, em qualquer lugar que eu passo, não sabendo desse corre. Tá batendo desespero, te seguindo pelo cheiro, de pagode em pagode, Mangueira, Portela, Copacabana.
Onde você anda? Onde você anda?
Na praia, favela, qual é o samba?
Onde você anda?
Onde você anda? Mangueira, Portela, Copacabana.
Onde você anda? Onde você anda?
Na praia, favela, qual é o samba?
Onde você anda?
Onde você anda?
Boa, né? Ferrugem é arrependidaço. Aqui na sua Itapuã FM, o amor da Bahia. Onde você está? Está em Cajazeiras? Está na Liberdade, Curuzu, Iapeí, Imbuí? Está em Pirajá. Alô, você do subúrbio, você que está comigo aí também nas ilhas, né? Todo mundo conectado na melhor, na sua Itapuã FM. Daqui a pouquinho tem pra você Portal Esfera no Rádio com Luiz Gunen. Daqui a pouco pra você na Itapuã. 11h42 agora.
Thank you. Itapuã FM.
Você sabe que eu nunca escondi nada, de onde eu vim e tudo que eu postava. No nosso primeiro beijo, cê lembra que eu já tava traiada. Por mim a gente ia até o final, mas cê tentou mudar meu jeito, então tchau. Cê esqueceu por quem cê se apaixonou.
Fica maluca,
maluquinha,
ela fica louca,
maluquinha,
ela fica maluca,
maluquinha.
Quando toca o pagode, ela fica maluquinha.
Quando toca o pagode, ela fica maluquinha.
Eu falei,
quando toca o pagode, ela fica maluquinha.
Vai, vai, embrasa, embrasa, vai. Ela joga o cabelo, mal na parede, empina a bunda.
Joga o cabelo, mal na parede, empina a bunda. Ela joga o cabelo, mal na parede, empina a bunda.
Ela sobe, ela desce, ela quica, que ela trava.
Vai travando.
Ela sobe, ela desce, ela quica, que ela trava.
Trava.
Ela sobe, ela desce, ela quica, que ela trava.
Trava.
Vai.
Ela sobe, ela desce, ela quica,
trava. Trava, 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 trava. Ela trava. Trava.
E ela está travando.
Olha a dancinha do verão.
Itapuã.
Ela fica louca,
maluquinha.
Ela fica maluca,
maluquinha.
Ela fica louca,
maluquinha.
Ela fica maluca,
maluquinha.
Quando toca o pagode, ela fica maluquinha.
Quando toca o pagode, ela fica maluquinha.
Quando toca o pagode, ela fica maluquinha. É agora, mãe.
Vai.
Ela joga o cabelo,
mão na parede,
pina bola.
Leva o cabelo, mão na parede, empina a bunda.
Ela joga o cabelo, mão na parede, empina a bunda.
Ela joga o cabelo, mão na parede,
toma, que toma, que toma. Ela sobe, ela desce, ela quica, ela trava.
Parangolé, Piscirico Pagodarte. Fechando por hoje o nosso Bom Dia Itapuã. Construtora Estanza, acesse a estanza.com e saiba muito mais. 11 horas e 50 minutos na capital mais linda do Brasil. Bom dia, bom dia. É hora de prêmios, né, gente? Apresentaço Itapuã.
A Itapuã FM é apaixonada por você.
Ai, gente, eu sou apaixonada pela Itapuã FM.
E agora, sorteia um super presente. Se ligue, se foi você quem faturou.
Atenção, atenção, 982-589750 é o canal, né? Que você participa com a gente, ganha prêmios de verdade. Faça como a Ana Flávia Pereira Veiga. Ana Flávia mora no Jardim Apipema. Ela ganhou uma cafeteira elétrica mais um chinelo personalizado da Itapuã FM. Ô Ana Flávia, pode vir buscar seu prêmio aqui. Esse chinelo é chiquérrimo, bonito. Show de bola, viu? Vamos participar na tarde da gente, né, gente? É, à tarde você continua participando no 982-589750.
Continue ligado. Ligado. Já, já, tem mais sorteios aqui na Itapuã FM.
A rádio que mais dá prêmios.
11:51, só gratidão, só gratidão. Gente, obrigado pela manhã que vocês nos deram aí essa companhia maravilhosa. Obrigado, Deus, né, por abençoar aí a nossa manhã com essa audiência maravilhosa, com esses ouvintes maravilhosos. Eu volto amanhã às 10 da manhã. Quero você comigo, hein? 10 da manhã, vem aí Portal Esfera no Rádio com Luiz Gunning. Um beijo, uma tarde linda pra todo mundo.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Rapaz, vou lhe contar, viu? Quando eu entro no meu carro, velho, a primeira coisa que eu faço é ligar meu rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro.
Promoção!
A promoção Destampei é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp.
Itapuã!
71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampei é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
Olá galera, tudo bem? De meio-dia a uma da tarde, eu, Luiz Gunning, comando aqui na Itapuã FM o portal Esfera no Rádio. O seu portal esfera.com.br, também na Rádio Itapuã. Quero convidar você a estar conosco sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Hoje é Itapuã FM, hoje é portal Esfera no Rádio. Aguardo todos vocês.
Espera! Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Coelba, mais por você.
Está chegando o dia da festa que vai parar Salvador.
É 109 dentro!
Dia 8 de agosto no Ed com Devinho.
É bom lembrar.
Unha Pintada.
Sonhou minha
Silvano Salles.
Esse cara sou eu.
Neto Brito.
Quantas vezes
e Clecinha.
Preciso de.
Garanta logo seu ingresso e seu chifre no Pisa. Corra, porque vai aumentar.
É mais fácil se a rotina tem tudo por perto, com lazer pra deixar bem completo. Isso sim é o que eu chamo de lar.
É mais diversão, é mais emoção, é mais fácil com a Estância. É mais comodidade, é mais felicidade, é mais fácil com a Estância.
Desculpa.
quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui. É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão e direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Botafogo e Vitória, às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão.
Vitória, Botafogo.
E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 19h, com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira, e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã. Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Você já sabe. O nome da rádio é Itapuã FM.
Quer ser estagiário do Portal Esfera no Rádio? Quer participar conosco todos os dias da nossa bancada? Pois é, o Portal Esfera no Rádio está à procura de novos estagiários para participarem conosco do nosso dia a dia. Mande seu áudio para a gente para atendimento@portalesfera.com.br e venha fazer parte da escolha do nosso novo estagiário, da nossa nova estagiária. Portal Esfera no Rádio, hoje.
Atenção! Está começando o Portal Esfera no Rádio.
www.parecerradio.
Notícia, informação
e muita história pra contar.
Começa aí, vai.
Portal Esfera no Rádio. Hoje.
Meio-dia, começa agora o seu Portal Esfera no Rádio aqui na Itapuã FM.
Walking all alone, when the path is getting narrow and the ways unknown.
I see you.
All the dreams I've been building scattered in the dust. Looking for a reason, someone I can trust.
But if you listen closely,
you can hear the sound
of a million angels
camping all around. Take my hand, lift your head,
look up to the sky.
Como está você? Tudo bem? Você que sempre me ouve, sempre acha essa voz muito bonita, você precisa me conhecer pessoalmente. Eu sou Luiz Gane e esse é o seu Portal Esfera no Rádio, o programa mais inusitado do rádio baiano, viu? Você pode participar comigo a partir de agora pelo 982589750 ou você pode ligar para mim pelo 3245-9750. Olha, hoje tem uma entrevista bacana daqui a pouco, o Dr. Luiz Augusto Rutz Barreto, advogado criminalista, vai conversar conosco aqui, falar muita coisa falar sobre direito penal econômico, enfim, falar sobre essa coisa do INSS. Tem muito assunto para se tirar dúvida daqui a pouco no seu portal Esfera no Rádio. Opa, 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 fui eu, atenção produção, eu errei a entrada, então a gente volta aqui e faz isso, ó, pá, agora. www.portalesfera.com.br, o seu portal de notícias. Muitas notícias hoje correndo durante o dia. Você que está agora aí, vou falar devagar para você ouvir. www.portalesfera.com.br. Deixa eu dar uma notícia aqui que eu acho que é muito importante, até porque essa noite acabou sendo acometido mais uma vez pela falta de energia. E aí dizem as más línguas que foi por conta da chuva que aconteceu na cidade do Salvador. Mas a energia será interrompida em bairros de Salvador nesta quarta-feira. Os locais estão à disposição lá no portal Esfera. Você pode entrar aí no seu computador ou no seu celular www.portalesfera.com.br ou baixar seu aplicativo tanto em iOS quanto Android. Moradores de diversos bairros de Salvador devem se preparar para interrupções programadas. Eu acho bacana, viu, Coelba? É uma interrupção programada no qual vocês dizem que todo mundo recebe o WhatsApp. Eu vou perguntar se todo mundo recebeu o WhatsApp, mas eu já soube e não quero crer que nem todo mundo recebeu esse WhatsApp. Pois essa interrupção programada de fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira. Os desligamentos serão realizados pela Coelba Neoenergia como parte do cronograma de manutenção preventiva da rede de distribuição. De acordo com a concessionária, as intervenções têm como objetivo aumentar a segurança das equipes durante a execução de serviços. Ou seja, vamos ser honestos aqui. Eu acho que honestidade acima de tudo. Não é a manutenção programada, é poda de árvore, né? Mais conhecida, porque se é para aumentar a segurança da equipe, significa que poda de árvores serão feitas. Porque essa madrugada, lá no Itaigara, teve uma explosão e uma queda de energia. Aliás, queda de energia que houve, como diriam os incautos, houveram, por diversos bairros de Salvador, passaram por isso. Então, a Coelba, sempre mandar um abraço para a equipe Coelba, meu amigo Rodrigão, e outros expoentes que eu gosto muito. Se tem uma equipe da Coelba que funciona, é a equipe de cabos subterrâneos. Aliás, foi um serviço glamouroso, muito bem feito, na região da Avenida 7. E eu quero mandar um abraço para essa gerência especificamente e para essa galera que faz um trabalho primoroso, porque trabalha com subterrâneo, melhorando a nossa cidade. E aqui eu falo em nome de meu amigo Rodrigo, grande figura, viu, Rodrigão? Um abraço para você. Um abraço muito, muito afetuoso para você e para toda a equipe Coelba. Olha, após a derrota na Copa, Messi deixa de seguir... Ah, tá. Essa notícia aqui, meu irmão. Após derrota na Copa... Deixa eu abrir o microfone. O senhor é qual, Lorena?
O trem. Bom dia, ouvinte.
Bom dia, galera.
Bom dia, galera. Bom dia, Luiz Gani.
Bom dia a todos e todas.
Até todos e todas.
Que foi?
É a notícia que eu acho que eu vou parar de assistir futebol por conta disso. Messi deixou de seguir o presidente da FIFA.
Foi eu que fiz, inclusive.
O acordo não aconteceu, então Messi deixou de seguir o presidente da FIFA.
Mas agora o presidente da FIFA continua seguindo ele.
Ah, lá vem passapano. Passapano chegou aqui, tá. Eu quero saber qual é, porque eu não gosto de futebol, então pra mim, todo jogador é um cara normal que joga bola e ganha grana pra caramba. Não
também
tem
concordo.
Essa coisa de porque é Messi. É porque
nasceu com um dom.
É, pronto, cada um tem seu dom e nem por isso, mas olha, tá aqui a notícia. Após derrota na Copa, Messi deixa de seguir presidente na FIFA. Eu quero o Messi é lá no Call of Duty comigo, viu?
Você avisar. Se garante.
Ah, minha filha, sai pra lá, passa pano. Vamos de mais notícias aqui, Lorena Bonfim. O que é que você tem aí de notícia?
Tem Anvisa manda retirar azeite San Oliveto por conta de comercialização e distribuição de forma irregular.
Mas é distribuição de forma irregular?
E comercialização.
Como é a forma irregular?
Ó, segundo a Anvisa, o azeite de oliva da marca San Oliveto não tem um local registrado. foi, essa publicação foi feita no Diário Oficial da União ontem. Ah. Se você tem então esse azeite, você pode retirar do
seu
armário.
Eu não tenho proventos para poder usar azeite.
Não?
Eu uso.
Oh, rapaz, você disse ontem que eu não, que eu tava mentindo, que não
frequento. Eu uso azeite fazão, aquele que é metade azeite, metade óleo. Quando você bota, se você quiser fritar a carne, você botar ele na carne, frita a carne.
Mas não pode, não. Você sabe que o azeite tem que botar só 3 gotinhas, só dá assim. Eu sou uma boa masterchef.
Você é masterchef.
Isso,
você continua mentindo. Porque você disse ontem que não foi, nunca foi no Boi Preto. Você vai mentir.
Ai, minha família mandou mensagem. Essa Lorena tá se fazendo de mendiga.
Você fica de mendiga, ainda é mendiga, não é nem mendiga. É mendiga. Você fica se fazendo.
Mas eu nunca fui, não. Quem quiser, inclusive, me fazer o convite, eu
quero,
aceito.
Eu quero, inclusive, conversar com Sandra sobre os anabolizantes. Você
voltando,
sabe que repercutiu.
Peraí,
fazer logo aqui, ó. Pronto, tirei. O que mais repercutiu são os anabolizantes. Os anabolizantes, todo mundo quer saber quais são os anabolizantes que você. Eu sei de Masteron.
Voltando, mentira.
Eu sei de Masteron, viu? Abri aqui. Já tá aberto seu microfone, viu? Tô de Paulo Massa também. O de Paulo Massa é o 4, né?
É o 4. Não, é o 5. O 4 tá aqui do lado.
O 4 tá aqui. Eu sei de Masteron. E Deca. E o Deca? O Deca e Masteron é igual a vitamina. Toma por dia.
É, você também, todo dia você tá. Sei, me passa um
conhecimento. Eu tomo Monjaro, filho.
É?
Eu não nego pra ninguém que eu sou o homem do Monjaro. Monjaro há 2 anos, atividade física incessante, me fizeram perder 100 quilos.
Antes e depois, lá no arroba.
Eu quero que Sandra vá olhar o seu glúteo, porque ela vai sentir uma diferença, viu, Sandra? Isso é o anabolizante.
Ah, mentira, mãe.
Pode dar uma olhada pra você ver se não tá diferente. Vamos de notícia.
Notícia do Portal Esfera. O cantor e artista Milton Nascimento recebeu alta após o tratamento da pneumonia. O artista de 83 anos ficou por 5 dias no hospital. A matéria tá completa lá no portal esfera.com.br. Tem o resultado também do jogo de ontem.
Não quero nem saber.
O Bahia ganhou.
Mas tudo bem, já foi. Um abraço.
Já foi.
Chega de futebol pelos próximos 3 meses. Nem Bahia, nem Vitória.
A Copa do Mundo terminou, porém, todo dia ainda tem uma polêmica.
Todo dia tem uma polêmica. O problema é que a polêmica é chata. Chata, sem nexo, sem nada. Vou falar em polêmica chata. Aproveitar a presença aqui do meu amigo Tenente Coronel Paulo Márcio e Dr. Luiz Augusto. Vou falar uma notícia, senhores, que se não eu não desse, vocês não teriam valido a pena ter vivido. Que é uma notícia que muda o mundo. É the notices of world mudation. Olha que notícia importantíssima. Zé Felipe comprou outro avião. Olha que negócio. O mundo vai mudar porque Zé Felipe, aquele, o corno primeiro, porque agora é Vini, né? Porque o primeiro corno foi Zé Felipe. E a mulher trocou. Comprou uma aeronave de 35 milhões de reais, que cabe 11 pessoas, e disse que isso está trazendo independência para ele. Vamos embora, bicho. Vou deixar o programa aqui, porque isso mudou minha vida. A partir de agora, eu sou um outro homem, saber, entre as fofocas que a internet traz para você, que Zé Felipe comprou outro avião. Como os convidados estão estarrecidos, abismados.
Vocês conhecem, né, Felipe?
Ele não sabe nem quem é.
Só de nome.
Nenhum dos dois sabe nem quem é,
vai,
Zé Felipe.
Corre lá no portal esfera.com.br que tem imagem de Zé Felipe.
Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Por falar nisso, o cantor e compositor Renato Teixeira não poupou críticas ao sertanejo atual. E afirmou que as letras de hoje banalizam a cultura caipira ao focarem apenas em encher a cara e traição. O veterano defendeu que o gênero precisa passar por uma descornolização. Você ouve música de corno?
Escuto.
Do sertanejo?
Amo, inclusive, Marília Mendonça. Está completando.
Você viu estádio. Que Léo Dias falou de Marília Mendonça?
O quê?
Não posso, não vou vender Léo Dias.
Não?
Aqui.
Não? Não vi, não. Me mande depois.
Disse que Marília Mendonça não é nada daquilo que as pessoas pensam.
Será?
Palavras dele. Palavras de Léo Dias. Pois bem, o cantor disse que, deixando de lado histórias de infidelidade para resgatar a verdadeira essência da música sertaneja. Pois essas são algumas das notícias da Diloca, que se você quiser ver, vou botar no Portal Esfera para poder ficar a apreciação de todos, todas e todes, que eu sou desse. Não tem conversa. Tem mais alguma notícia que você queira dar?
Tem.
Antes de eu chamar meu doutor.
Deixa eu ver. Concurso?
Concurso não. Se der concurso aqui, toma um bifão. Sai pra lá com esse negócio de concurso. Esqueça concurso.
Comentei sobre Marília Mendonça, inclusive.
Sim.
Como um agradecimento aos fãs, aos produtores dela.
Você vai repetir essa.
Não,
você está sem
lançou música. Uma música.
Eu não quero, a gente já falou sobre isso.
Ah, foi?
Foi.
Não, você falou de aí. Fez fofoca.
Eu fiz fofoca.
Foi.
E já bastou.
Ah, então tudo bem.
Você malhou?
Malhei, claro.
Você já contou pro doutor que você queria ser estudante de direito?
Já. Pretendo, mas vou ter que adiar mais um pouco, porque já tenho outra coisa pra fazer agora nesse mês.
Você vai conseguir fazer uma sustentação oral?
Vou.
Porque os ouvintes amam sua voz.
Ano que vem eu vou me dedicar totalmente.
Você vai conseguir? Fale sério.
Tô falando sério.
Você vai conseguir fazer uma petição certinha?
Com certeza, com certeza. Ano que vem eu vou me dedicar a isso.
Qual área que você quer trabalhar?
Criminal.
Tá? Imagine ela chegando na delegacia pra poder falar com o delegado, a delegada sobre o
meu cliente.
Vamos deixar de história? Olha, já está aqui pra poder conversar comigo Dr. Luiz Augusto Rutz Barreto, mestre em Direito, professor de Direito Penal no IDP de Brasília, advogado criminalista, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você, meu irmão?
Tudo ótimo.
Vou pedir só pra você pegar o microfone e botar, falar bem perto dele mesmo.
Perfeito, assim tá bom?
Tá, perfeito. Mas você é jovem, né, Luiz? Começando assim, você não tem mais de 30 anos, cara. Menos, não chega a isso. Não.
Rapaz, eu tô me sentindo bem agora, eu tenho 34.
Cara, você é uma daquelas sumidades, a exemplo do meu grande amigo, que Deus levou, Daniel Keller, que era um grande meu professor de Direito Penal na Universidade Católica de Salvador, um dos poucos homens que eu vi falar o Código Penal todo em inglês. Ele falava artigo tal, ele falava em inglês e em português. Eu nunca tinha visto isso.
Olha, essa habilidade aí eu não partilho, não.
Eu não sei se você conheceu o professor Daniel Keller, teve
de nome.
Grande amigo, e era um jovem de 30 e poucos anos. Eu tenho três exemplos aqui, você que é de Brasília, e aí começando nossa entrevista, para dizer de expoente do direito penal que eu respeito nessa terra. Meu professor também de direito penal, Marcos Melo.
Famoso.
Grande Marcos Melo, grande Marquinhos, um beijo para você. Meu amigo Daniel Keller, que Deus o tenha e que ele precocemente foi embora dessa vida. E Caio Rangel, professor Caio Rangel também. Meus professores, meus mestres de direito na minha época da Faculdade Católica de Salvador. E vejo que você, com essa jovialidade que você tem, para estar tão bem acompanhado aqui do meu amigo, Tenente Coronel Paulo Márcio, e tão bem recomendado, é porque você deve ser uma sumidade do direito penal.
Rapaz, vamos trabalhar para tal altura.
Eu tenho certeza que já percebi isso, mas e aí, como é que anda a vida, meu irmão? Como é que anda Brasília? Me fale, você atua em Brasília, você é professor em Brasília, né?
Eu acho que o meu
sotaque... Você é filho de Brasília?
Então, acho que o meu sotaque me denuncia, eu sou carioca, mas eu tô em Brasília há quase 10 anos já. Então, Brasília tá bastante tumultuada.
Como é que você chegou em Brasília?
Eu, quando me formei pela UERJ, eu fui tentar sondar o mercado, ver o que tinha em termos de oportunidade, e eu achava que a advocacia criminal do Rio de Janeiro não estava tão interessante assim como de outras praças. E aí eu fui fazer a pesquisa se valia a pena ir para São Paulo ou para Brasília. Achei mais interessante para Brasília. É uma qualidade de vida muito boa e a gente está ali perto dos grandes centros do poder, né? Supremo, STJ, tudo é ali. Então é curioso quando alguém vai de fora visitar Brasília. A gente vê a pessoa meio deslumbrada com o ambiente que a gente vai numa segunda de manhã, numa terça à tarde. Então lá já estamos há quase 10 anos e não me arrependo da decisão, não. Foi um movimento que fez muito sentido.
Como tirou a OAB e correu para Brasília?
Sim, sim. Logo depois de formado. Tanto é que quando me perguntam, você é da onde? Eu falei, olha, profissionalmente eu sou de Brasília. Porque não conheço o Rio de Janeiro profissionalmente, não sei advogar por lá. Não conheço quem são os jogadores, o perfil do tribunal. Conheço tudo disso em Brasília.
Deixa eu aproveitar e dar meu bom dia também para o meu amigo. E aí, formalmente falando, eu vou falar de forma formal. Tenente Coronel Paulo Márcio Ribeiro aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você também, meu irmão?
Bom dia a todos. Você, como sempre, é uma pessoa especial, recebendo a gente, sempre nos acolhendo de uma forma amiga, de uma forma...
Na resenha.
Especial. Não, na resenha não. Você realmente surpreende e vem surpreendendo todo o público que lhe ouve de forma assídua. Eu tenho certeza que a sua participação diária enriquece muito o jornalismo na nossa capital, e é por isso que eu, né, dentro da nossa amizade, eu solicitei a presença aqui do Dr. Luiz Rutz, que realmente tem muito a acrescentar, né, sobre a questão do direito penal, né, dessa visão de um advogado criminalista para uma praça que realmente detém, vamos dizer assim, alguns expoentes. Mas, logicamente, a gente trazer nessa oportunidade uma pessoa que traz um conhecimento novo, atualizado, só faz o quê? Enriquecer nossa
claro.
Cidade.
Há uma necessidade muito grande, Luiz, e tem uma coisa do alunal e do jovem. Esse programa, ele tem essencialmente uma verve jovem. O único velho sou eu. O único velho aqui sou eu, apesar dos meus cabelos pretos, é porque o Celsinho Azul funciona muito. Inclusive é um shampoo de velho, que quase poucas pessoas usam. E eu uso, mas esse programa é feito essencialmente por jovem. E o jovem hoje, e eu vou botar um tema que eu acho importante, o jovem hoje está muito... Voltou a entender de política nacional, voltou a entender da dinâmica nacional. Mas tem uma coisa que tem acometido a população, que é máfia, e eu vou falar sobre máfia do INSS. Que eu acho que é o assunto que talvez seja mais atual dentro do direito penal que está cometido agora, nesse momento, no Brasil. Você vê que ontem nós demos a notícia que o senador Jacques Wagner, a Polícia Federal, intimou o senador Jacques Wagner a prestar depoimento no âmbito da questão, não do INSS, mas na questão do Banco Master. Então essas duas, o Carequinha, e demos a notícia semana passada que o Careca estava com cannabis sativos dentro da penitenciária, enfim, esse tipo de manifestação. Mas eu queria que você falasse sobre a máfia do INSS. Eu queria que você pudesse dizer um pouco pra gente que crimes foram cometidos dentro dessa condição. O que é que está sendo investigado? O que é que está sendo pautado em Brasília a partir disso?
Perfeito. Deixa eu agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês. É um prazer enorme. Eu não tenho a voz tão bonita quanto a do coronel, mas vou dar aqui meu melhor.
Coronel é um locutor, não é? Nas horas vagas.
Rapaz, essa voz aí.
Se Cid Moreira estivesse aqui agora e falar: "Você é maravilhoso", ia ser a mesma coisa.
Vamos lá, sobre a máfia do INSS. Eu acho que assim, máfia é um nome coloquial. Não existe máfia, não existe o crime de máfia no Código Penal. A gente fala de organização criminosa. Organização criminosa é uma estrutura, três ou mais pessoas, estruturada para praticar
crime. Para ver a organização criminosa, precisa ter três ou mais pessoas?
Sim, sim.
Tem... Duas não é organização criminosa.
Não, pode ser um outro crime que seria quadrilha, associação criminosa. Agora, para organização criminosa é requisito legal, tem que ter mais pessoas.
Sim, continue, por favor.
É bom a gente pensar na ideia de uma empresa envolvida na prática de ilícitos. Então ela se estrutura para um ilícito, nesse caso aqui, desviar dinheiro do INSS. E para praticar esse crime, ela está preparada para praticar outros crimes, seja ele quais forem. Essa é a ideia de organização criminosa. Então aqui a gente está falando de peculato, que é desvio de recurso público. A gente está falando do próprio crime de organização criminosa, que é estruturar esse grupo, dividindo tarefas, cada um sendo responsável por uma coisa. E também lavagem de dinheiro, que é uma outra prática criminosa, porque eles dizem que primeiro era feito o desvio do recurso dos aposentados. Então o aposentado tinha lá um desconto de R$50 no contra-cheque dele, só que imagina isso para todo um estado.
Pronto, eu queria perguntar, qual é o número de aposentados atingidos a partir dessa ação do INSS?
Milhões. A gente fala de 6,3 bilhões desviados do INSS.
6,3 bilhões.
Com 3 bilhões já devolvidos.
E os outros 3,6? Os outros 3,3?
E isso aí vai ter que ser procurado, caçado. É porque assim, Luiz, a gente está falando de uma investigação que segue em sigilo.
Sim.
Hoje o que tem foi a Polícia Federal, semana passada, indiciou 48 pessoas pela prática criminosa. Depois do indiciamento, o caso vai para o Ministério Público Federal, que vai decidir se oferece denúncia ou não. Depois que o Ministério Público oferecer denúncia, vai ter ação penal e eventualmente condenação ou não, e aí depois a gente vai falar de ressarcimento de valores. Só que assim, as cifras assustam. A CPMI estava votando para indiciar 216 pessoas. A gente está falando aí de cifras extremamente volumosas. Então, basicamente, como é que funcionava o esquema? Pensando na organização criminosa, tinha um grupo que era estruturado para captar os dados dos aposentados sem o conhecimento deles. Captava os dados dos aposentados, criava-se associações que não existiam na prática.
Sim.
Essas associações faziam um acordo com o INSS, simulando que elas tinham um combinado com o aposentado de que poderia ser feito um desconto na folha dele em troca de benefício que essa associação daria para o aposentado. Então vamos lá. A associação não existe, ela capta o dado do aposentado com violação de sigilo, invasão de documento. De fato, era uma captação ilegal do dado. Captava esse dado, fazia a comunicação para o INSS. O INSS fazia o desconto na folha do aposentado.
Isso tudo de forma legal.
Não, isso tudo de forma fraudulenta. O INSS, ele estava sendo enganado. Chegava para o INSS um papel dizendo que havia uma associação, chegava para o INSS um outro papel dizendo que essa associação tinha um acordo com X aposentados, e cada um desses aposentados tinha um desconto na aposentadoria que eles receberam.
O aposentado via lá no seu lerite mensal aquele desconto de R$23.
Exatamente.
De benefício ou então de contribuição, sei lá.
Exato.
Contribuição de véio, aí pronto.
Exato. Bem, pensa na conta de luz. A gente não sabe o que tem lá cada uma daquelas taxinhas.
Pensa na sua conta do banco, que chega lá R$9,90 de taxa de serviço.
Exato. E nesse contexto, a gente chegou em 6,3 bilhões. E aí, feito essa fraude para o INSS, você tinha o desconto dos aposentados. Para onde ia esse dinheiro descontado? Ia para essas associações que não existiam. Dessas associações que não existiam, o dinheiro era distribuído. E aí sumia. Ia para empresa de fachada, ia para compra de bens, desaparecia. É o que a gente chama de dissimulação, que é uma etapa da lavagem de dinheiro. Aí, feito todo esse aparato, tinha um outro núcleo que era para dar continuidade ao esquema. Como? Fazendo a manutenção tanto da captação dos demais dados de aposentado, quanto garantindo que dentro do INSS não ia ter nenhum impedimento ali. Aí o esquema seguiu durante anos, a gente está falando de 2019 até 2024.
Inclusive na pandemia?
Sim, inclusive na pandemia.
Que talvez tenha ficado menos complicado, né?
Sem dúvida, porque aí os mecanismos de controle ficam mais difíceis. Como é que você faz o controle com todo mundo preso dentro de casa?
Ninguém estava preocupado, né? Todo mundo preocupado em se salvar, né?
E esse esquema, ele foi descoberto pela CGU. Foi a Controladoria da União, não foi a polícia que descobriu no primeiro momento. Porque o que a CGU percebeu? Ela percebeu que tinha um aumento nas denúncias dos aposentados, dizendo, eu não reconheço esse desconto que está chegando para mim. Teve ali também uma expansão dessas associações. O CGU falou assim, olha, como do nada começou a surgir centenas de associações que prestam serviços. Tá, vamos na sede dessa associação. Ela presta um serviço. Qual serviço? Chegava na associação, não tinha nada. Porque o desconto era para você poder prestar assistência para o aposentado.
Desconto associativo.
Sim, exatamente. Mas chegava na associação, não tinha um médico, não tinha um fisioterapeuta, não tinha um instrutor, não tinha nada.
Você sabe qual é o grande... Sabe qual foi o grande erro dessa quadrilha, não sei como é que posso chamar, de máfia, enfim, é que mexeu com aquela galera que mais gosta do dinheiro, que é o velhinho. Sim, e o velhinho confere tudo. Eu não confiro nada do meu banco. Meu extrato chega, eu não sei nem pra que lado vai, mas o velhinho que tá ali, que acorda, ele precisa encher a cabeça de alguma coisa. Então ele vai, senta na mesa, pega aquele, ele ainda imprime. Ele não olha nem pelo computador, ele imprime, aí vê lá, desconto de Luiz Rutz, desconto do Tenente Coronel Paulo Márcio, desconto de Lorena Bonfim. Aí ele pergunta, por que desconto?
A gente está falando, Luiz, a CGU percebeu, a gente percebeu Lorena percebeu que tá usando minha caneta. Não
agora.
Tem o menor problema. Eu reparei, eu falei, rapaz,
se você vacilar, parecida. Essa caneta ia sumir.
Eu falei, caneta parecida. Eu falei, curioso. De Brasília, caneta parecida aqui em
não
Salvador.
Dê vacilo com caneta, porque ela tem a mania de desaparecer com as canetas na redação.
Mas eu devolvo todas as suas canetas.
História. Isso aí seria um privilégio. Chama furto de uso.
Chamaria a polícia que já está presente no local e nada, não precisaria nem correr.
Eu percebi que essa não é minha caneta.
Verdade, você percebeu, e logo você estaria na sua bolsa, imperceptível.
Quando a Lorena, ela tava olhando para mim, eu pensei, será que eu tô falando alguma coisa errada, gente, eu não tô sabendo. A gente tá, quando a CGU foi fazer a apuração e que se estourou o caso, a gente tá falando de 97% dos associados.
Sim.
Não reconheciam a associação. Eles falaram assim, olha, fizeram uma associação no meu nome e eu não sei do que se trata. Gente, 97%, é muita ganância. Eu digo assim, era muita disfarçatez, vamos colocar dessa forma. Tem um, você estava citando aí os grandes nomes do direito penal. Uma vez eu estava assistindo a palestra de um grande penalista argentino, Zaffaroni, o nome dele. E ele falou uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele falou: criminoso é burro. Ele fala: por que criminoso é burro? Eles nunca acham que vão ser pegos. Se a gente está falando de um grande esquema, não há a preocupação em estruturar a forma de fazer as coisas de um jeito que dificulte ser pego. A hora que a CGU percebeu que 97% dos associados não perceberam, não entendiam da onde estava vindo aquele desconto, eles falaram que vai ser muito fácil fazer esse levantamento. Porque CGU vai no INSS, o INSS tem a lista das associações, manda tudo isso para a polícia vai em associação por associação, vê que não tem nada lá e fala, ó, não faz sentido o desconto. Tá, o aposentado não reconhece, a associação não existe de fato. Então, vamos fazer o cruzamento disso. Como é que eles pegaram os dados dos aposentados? Teve que ter invasão, teve que ter fraude. Pronto. A investigação está configurada. E você percebe que a coisa avança para alguma coisa concreta quando é conduzido pela polícia. Porque na CPMI, o relatório final foi nem aprovado. A gente está falando de 4 meses de trabalho da CPMI, centenas de pessoas ouvidas, indiciadas, e nada foi feito. Porque o que de fato, o que traz alguma coisa concreta, Luiz, é a Polícia Federal.
Agora, só indiciou 48 pessoas?
48 pessoas.
Eu vou lhe perguntar, dentro desse esquema no qual sendo colocado, 48 pessoas não é um número pequeno em proporção ao que foi desviado?
Veja.
Porque 48, assim, você para pensar assim, pô, parece assim que tem metade do que deveria. Ou tô falando bobagem?
Não, você não tá falando bobagem, não. Se em algum momento aqui eu falar difícil, vocês me avisem, porque advogado tem mania de fazer isso desnecessariamente.
Não se preocupe, eu tenho pavor do juridiquês.
Então, por favor, tô aqui invocando o professor pra gente ser o mais didático possível.
Por favor.
Veja, o que teve de indiciamento na Polícia Federal foi o que tava no Supremo. O que aconteceu? Começou a investigação, deflagrou a máfia das próteses. No contexto dessa investigação, surgiu um indício de crime de deputado federal. Surgiu um indício de envolvimento de deputado federal. Quando surge envolvimento de autoridade com foro de função, foro pelo cargo, famoso foro privilegiado, o caso vai todo para o Supremo. Quando o caso chegou no Supremo, o caso chega recortado. É designado um ministro do Supremo, um dos 11, né? Só que agora só tem 10. Um dos 10 foi designado pro caso, foi o ministro André Mendonça.
Sim.
Então, a polícia começa a investigar aquilo que tem relação com esse deputado. Então, vamos pensar que foi feito um recorte no quebra-cabeça, dizendo: Supremo, vamos investigar agora essa parte do quebra-cabeça, e as outras partes do quebra-cabeça podem continuar sendo investigadas no primeiro grau. Então, tá tendo ainda investigação no primeiro grau relacionada a outras partes do esquema, só que não no Supremo. Numa vara federal de Brasília, se eu não me engano, é a 15ª lá de Brasília.
Na sua experiência, você acha que para tudo chegar em pratos limpos, vai demorar mais quanto tempo? Uns 10 anos?
Acho que não estudo. Quando a gente está falando de ação penal no Supremo, o Supremo é a última instância, então não vai ter recurso. O que o Supremo decidir no final de uma ação está decidido. Eu, brincando aí de especulação, uns 3 anos.
Mas aí não vem aqueles embargos infringentes, não sei o que cá, protelação de tudo quanto é lado.
Então, embargos de declaração pode, mas embargos infringentes só pode se 40% do tribunal votar a favor do acusado, entendeu? Então vamos supor, chegou no final, o ministro relator fala, quero condenar. Se o ministro relator fala, quero condenar, e 40% do tribunal fala, quero absolver, pode entrar com os embargos infringentes.
Mas depende de pauta, né, doutor? Assim, para botar em votação isso no Supremo, depende muito mais de vontade, né? Porque pode ficar na gaveta lá um tempão, né?
O ministro André Mendonça parece estar bastante engajado em fazer as coisas acontecerem no processo.
Mas você André Mendonça também é do INSS, não é do Banco Master que era o ministro André
Mendonça? Ele é o relator dos dois.
Ele é o relator dos dois?
Do Master e do INSS.
Agora abalou a capital do Brasil. É.
Agora... Tá ocupado, tá bastante
atarefado. Tá, o cara não tá falando com ninguém, nem com a esposa.
Tá atarefado. O ministro André Mendonça, ele passa a visão de que tá bastante engajado nisso. Eu acho que assim, você falou sobre a demora. Vamos lá. A gente tá falando de um caso complexo. Se a gente tá falando de 6,3 bilhões desviados, pensa na quantidade de transferência financeira que precisa ser analisada, quantidade de ligação interceptada, são 48 pessoas, são 48 celulares para analisar. As chamadas entre esses 48 celulares, movimentação de 48 pessoas, mas não sei quantas quantidades de entidade. Tudo isso demanda tempo. O processo, sim, ele tem um tempo demorado, principalmente quando a gente está falando de crime de colarinho branco, porque tudo é muito complexo. Você precisa entender qual é o fluxo financeiro. Cada testemunha, Luiz, cada acusado pode trazer 8 testemunhas para o processo. Se a gente está falando de 48 indiciados, 48 vezes 8 dá o quê? 360, quase 400 pessoas. Só de testemunha. Então, assim, o processo demora, mas demora porque, de fato, a coisa é complexa.
Doutor, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabe que no direito, a quem acusa, cabe o ônus da prova. E a minha redação, que é uma redação muito proba, muito honesta, mandou a foto da gaveta de Lorena, só para o senhor saber.
Cadê minha gaveta?
Canetas diferentes.
Rapaz, a galera, obrigada, viu, redação.
A redação mostrou que a minha acusação tem fundamentação.
Lorena, eu vou lhe fazer uma proposta de honorários. Se assina o contrato, eu venho aqui e já lhe defendo.
E eu já sei até quem foi.
E quem está mandando um abraço para você aqui, que está nos ouvindo, é o vice-presidente da OAB Bahia, Dr. Hermes Hilarião.
Agradeço imensamente a presença tão qualificada.
Manda um grande abraço pro colega. Eu não sei se o senhor conhece pessoalmente, mas é...
Ainda não tive o prazer.
Um dos quatro jovens que chegou à vice-presidência da OAB Bahia, hoje tão brilhantemente. Eu acho que é um homem também da sua idade, 30 e poucos, 35 anos, mas que hoje muito brilhante. Foi presidente da Jovem Advocacia durante um bom tempo, foi diretor tesoureiro da OAB. E hoje é vice-presidente dessa instituição, que eu digo para você sem medo de errar, talvez seja uma das mais primorosas entre todas. A OAB Bahia é uma OAB diferenciada, porque em muitas causas nacionais partiram ações vindas, oriundas da nossa OAB Bahia. E ele manda um abraço para você. Hermes, um abraço para você também. Meu amigo, colega eleitoral, doutor Hermes Hilarião, grande advogado eleitoral aqui da Bahia.
A OAB, nesses tempos aí difíceis para a advocacia, em especial a advocacia criminal, a OAB é um porto seguro para a gente, porque o que se anda confundindo o advogado criminalista com quem ele defende é uma grandeza.
Aliás, uma das áreas da advocacia que mais sofre, né, a criminalista, porque todo mundo acha que o seu cliente não tem direito à defesa ao contraditório. Seja um crime mais hediondo. Acho que você ouve muito enquanto professor, né? Você é professor lá em Brasília, você leciona em que faculdade lá?
Eu leciono no IDP. Eu leciono no IDP Prática Penal. Então eu ensino para os meus alunos a como se advoga na prática. Então, como é que lê um processo, como é que faz uma petição, como é que explora os melhores argumentos.
Mas você ouve muito aquela pergunta: professor, eu vou defender o homicida, eu vou defender o estuprador, como é que se defende o indefensável?
Pois é, a gente não defende pessoas, né, Luiz? A gente defende direito. Porque, veja, interessante você falar isso, a gente teve um caso lá na aula de prática, onde a gente precisou defender uma pessoa que, drogada, invadiu a casa de um idoso e matou ele à paulada.
Maria.
Caso terrível. E assim tinha sido feito. E a gente, quando recebeu o caso para cuidar, teve todo um cuidado de qual é o aluno que vai estar preparado para lidar com isso junto com a gente. Porque Sim. envolve ver foto do processo, ver foto da vítima, tudo isso é o lado desagradável do trabalho, mas faz parte. E os alunos encontraram uma tese, que era uma tese válida, dizendo que o juiz tinha condenado pelo crime errado. Então, em hora nenhuma se falou que o cara era inocente. A gente falou que o crime estava errado. Porque ele havia sido condenado por latrocínio. que é o roubo seguido de morte, que tem uma pena muito maior do que o homicídio. Só que nesse caso era homicídio. Então a nossa defesa, feita pelos alunos com supervisão nossa, era para dizer: olha, essa pessoa aqui, terrível, que fez uma coisa terrível, foi condenada pelo crime errado. Ninguém tá falando que o que ela fez foi certo, ninguém tá falando que ela é um santo, mas existe uma lei e a lei tem que ser cumprida para essa pessoa. E o cumprimento da lei para essa pessoa implicava numa diminuição de quase 12 anos de pena. Pensa no cárcere brasileiro, que mais parece uma masmorra. Se um dia já faz diferença, que já